Sabe aquela sensação, tipo, de entrar num salão de festas lotado?
A música incrível, o clima ótimo.
Exato, tudo perfeito. Mas aí, do nada, bate um desconforto, porque as luzes estão baixas demais e, olha, não dá para ver por onde se sai caso alguma coisa dê errado.
Nossa, é um instinto básico de autopreservação, né? A gente gosta de saber onde fica a porta, mesmo que a intenção seja ficar lá até de manhã.
Com certeza. E é com esse cenário na cabeça que a gente dá as boas-vindas a quem nos ouve a este encontro. Este é o episódio 7, o último da nossa série sobre reputação, comunidade e prova social.
Uma jornada e tanto até aqui.
E hoje, sem rodeios, a gente já vai levantar a pergunta central desta imersão, que aliás vai ser respondida nestes primeiros 60 segundos.
Vamos lá, qual é a pergunta?
É a seguinte: o que muda na reputação da marca quando cancelar fica tão simples quanto assinar?
Olha, essa é a atenção perfeita para a gente começar a desembolar esse fio. E para colocar a fundação técnica desta nossa conversa, vou recorrer aos nossos materiais de base. Os materiais do portal Lead Lovers 2026 afirmam com estas palavras: saída difícil transforma uma decisão de produto em passivo de reputação. Voltando à nossa leitura, a assimetria cancelar, tão simples quanto assinar, é a régua que esta produção constrói sobre essa frase.
Sim, e é exatamente aí que entra a leitura da casa, a nossa escolha editorial para a análise de hoje.
Que é muito clara, por sinal.
Muito. A gente entende que, quando a porta de saída é digna, a decisão de sair permanece sendo apenas o que sempre foi, sabe?
Uma decisão de produto, né?
Isso. Uma decisão resolvida entre a empresa e o cliente. Agora, quando a porta está emperrada, tipo de propósito, aí o jogo muda. Essa mesma decisão vai buscar em público, nas redes sociais, a força que não encontrou no fluxo do sistema.
E aqui a gente precisa alinhar uma expectativa importante com quem nos ouve.
Bem lembrado.
Prometer que isso vai reduzir a reclamação pública é uma aposta que esta produção faz sobre essa tese. Não é uma garantia mágica, afinal, ninguém controla o que as pessoas vão escrever na internet depois, né?
Não tem como controlar.
Mas a empresa tem controle total sobre não fornecer motivos novos, não gerar irritações extras no caminho até essa porta.
É bem por aí. E para a gente avançar da tese para a psicologia da coisa, vamos usar uma analogia, uma comparação visual bem forte que foi criada por esta produção. Pensa na placa luminosa de saída de emergência.
Aquela verde no topo da porta.
Aquela mesma, todo prédio sério tem uma, e se a gente pensar bem, ela não é um convite desesperado para esvaziar o salão.
Muito pelo contrário.
Exato, ela é uma autorização para entrar com segurança. A tranquilidade de quem fica no salão é feita da liberdade de quem poderia ir embora.
Nossa, isso é muito real. E é engraçado porque, no mundo do software, a gente faz o oposto.
Pois é, porque a gente insiste tanto em trancar a porta nas assinaturas de software.
É um medo de perder o cliente a qualquer custo.
E na dinâmica afirmativa da nossa casa, a leitura é outra. O cliente que enxerga a saída, ele avalia a permanência pelos méritos do produto.
Ah, ele fica porque gosta.
Mas o cliente que descobre a porta trancada, esse avalia a permanência pelo custo de escapar. E essa é uma batalha que nenhuma marca vence.
Nenhuma. Porque no momento em que ele percebe que está preso, a confiança acaba. E para ancorar esse comportamento, a gente tem uma diretriz muito específica. Sobre a etapa de decidir a continuidade, a aula descreve com estas palavras: renovar, ampliar, reduzir ou sair com histórico e opções compreensíveis. Voltando à nossa leitura, sair está na lista como opção legítima e é essa naturalidade que a maioria dos fluxos não tem.
Tipo, parece que as empresas olham para o sair como uma falha moral, né?
Exatamente. Como se fosse um defeito do sistema e não uma fase natural da jornada.
Bom, já que a gente estabeleceu que sair é legítimo, como é que a gente constrói essa porta para que a saída continue sendo uma decisão de produto?
Aí a gente desce para a camada de execução, porque os fundamentos mecânicos da aula nos dão um norte bem claro.
O que diz lá?
Sobre a saída da relação, a aula afirma com estas palavras: permite exportar, reduzir ou encerrar com efeito financeiro explicado antes da confirmação e no meio o artefato. Fluxo self-service de plano, exportação, cancelamento e feedback de saída, com data de término, efeito no acesso, exportação e cobrança restante. Voltando à nossa leitura, o passo a passo que vamos descrever agora é desenho desta produção sobre esses artefatos.
Perfeito. Então vamos detalhar esse desenho da casa em quatro momentos.
Vamos lá. Qual é o primeiro?
O primeiro momento é encontrar sozinho. Ou seja, o fluxo fica ali, na gestão do plano, sem caçar o tesouro, sabe?
Nossa, sem aquele pedágio de fila de atendimento, por favor.
Isso, sem ter que falar com 3 robôs e 2 atendentes. O cliente tem que achar sozinho.
Faz todo sentido.
Aí a gente vai para o segundo momento. Explicar antes de confirmar. O cliente lê o que vai acontecer com o acesso, com os dados dele e as cobranças pendentes antes daquele clique fatal.
É, para não ter aquela surpresa desagradável depois, né?
Exato. Não dá para ser surpresa. O que nos leva ao terceiro momento. O comprovante com a pesquisa de causa.
Ah, a famosa pesquisa de saída?
Sim, mas olha só, a confirmação gera um recibo, porque a gente está mexendo no bolso do cliente. E a pesquisa surge como um convite elegante, não como um obstáculo obrigatório para liberar a porta.
Total. Obrigar a pessoa a responder para conseguir sair só gera dado sujo, porque ela vai clicar em qualquer coisa, né?
Com certeza. E para fechar o desenho da casa, o quarto momento. Uma janela de reativação com prazo declarado. Um período claro ali para desfazer a ação.
Para evitar que aquele arrependimento de 5 minutos vire um chamado gigantesco para o suporte, né?
Exatamente isso.
E tem um motivo muito profundo para todo esse capricho, sabe? Sobre confiança, a aula afirma com estas palavras. Confiança depende de previsibilidade e poder de correção. Quanto maior o efeito de uma ação sobre dados, dinheiro, comunicação ou reputação, maior deve ser a capacidade de visualizar, confirmar, auditar e desfazer. Voltando à nossa leitura. O cancelamento é a ação de maior efeito que um cliente executa na conta e por isso merece o melhor fluxo da casa, não o mais escondido.
Faz todo sentido. Mas aí a gente barra numa questão, né? Se esse fluxo é tão lógico e protege a confiança, por que o mercado faz exatamente o oposto?
Porque existe uma ilusão muito forte de que o atrito salva a receita.
A famosa retenção por atrito.
Isso. E se a gente conectar com o nosso encontro 6, a voz do cliente entra no mesmo contrato, onde intenção e causa andam juntas. A aula, inclusive, manda abrir o guia de correção quando chamados, cancelamentos e avaliações apontam para o mesmo ponto de fricção.
E a nossa leitura da casa sobre isso é muito direta, né? O atrito não elimina a saída.
Não, de jeito nenhum.
Ele apenas escolhe um palco pior para ela. A pessoa vai para o Reclame Aqui, para as redes sociais.
É, o cliente sai de qualquer jeito, só que sai com raiva. E esse, o gestor fica lá, olhando para o painel, achando que o número está lindo.
E esse número bonito do painel, como a gente desmonta isso?
A gente desmonta com os fundamentos, olha só. Sobre a métrica que parece justificar o atrito, a aula afirma com estas palavras. Resultado lagging melhora com guard-rail rompido, pede investigação antes de rollout, pois a conta pode ter crescido às custas de suporte, opt-out ou cancelamento posterior. Voltando à nossa leitura. Retenção comprada com atrito é exatamente essa conta.
Para ficar bem visual para quem está nos acompanhando, vamos materializar isso. Imagina um cenário que a gente está inventando agora só para didática.
Bora, gosto de exemplos práticos.
Imagina a Marina. A Marina é dona de uma escola de cursos online e ela decide encerrar a assinatura de uma ferramenta X porque, sei lá, o projeto dela mudou de rumo.
Normal, ciclo da vida dos negócios.
Total. Então ela entra no sistema e passa por aqueles 4 momentos que a gente desenhou de forma totalmente autônoma. Ela entende o que vai acontecer, baixa os dados dela e sai em paz. Tudo flui.
Sem estresse nenhum. E o interessante é que o painel daquela ferramenta vai registrar a saída da Marina como uma derrota.
Ah, com certeza vai apitar lá no churn.
Só que a grande vitória, que fica invisível nesse painel, é tudo aquilo que a Marina não fez. Ela não abriu um chamado irritada, ela não fez escândalo público, não foi no Twitter xingar a marca. Ela guardou a sensação de que foi respeitada até o fim.
Isso vale ouro no longo prazo. Mas espera. Ter essa porta aberta não significa simplesmente empurrar o cliente para fora, certo?
Claro que não. Significa que as alternativas, as opções para ela ficar, vão aparecer como uma oferta legítima, não como um truque, sabe?
Perfeito. Como um downgrade bem feito, por exemplo?
Exato. Sobre downgrade, os materiais de pricing afirmam com estas palavras. Downgrade, ou redução de uso, abre diagnósticos de valor pacote operação. A saída pode ser ajuste de implantação, pacote menor ou mudança de escopo. Voltando à nossa leitura. O fluxo digno apresenta essas opções uma vez, com clareza, e aceita ou não.
Apresenta uma vez e aceita ou não, sem forçar a barra.
Sem ficar tentando empurrar a pessoa de volta para o funil à força.
E na nossa leitura, isso se aplica até aquele micro cancelamento, né? O descadastro de comunicação. O famoso opt-out do e-mail.
Ah, o botãozinho minúsculo no rodapé do e-mail.
Esse mesmo. Porque quem não respeita a saída pequena, olha, está ensaiando como vai desrespeitar a grande. Se você dificulta para a pessoa sair de uma simples newsletter, ela já saca como vai ser para cancelar o plano.
É um sinal de alerta gigante para o cliente. E tem mais. A relação não acaba no momento que a pessoa clica no botão, sabia?
Tem o depois do botão.
Tem. Os dados, por exemplo, precisam ser exportados inteiros e a tempo. Porque na nossa leitura, dado retido como refém é a versão silenciosa da porta trancada. E o acompanhamento continua. Sobre o depois da saída, os materiais de confiabilidade ou recuperação orientam com estas palavras. Acompanhe recontato, cancelamento e casos residuais na coorte afetada por 30 dias após o encerramento. Voltando à nossa leitura, a relação não termina no clique de confirmar. Termina 30 dias depois, quando a casa verificou que a saída não deixou pontas soltas.
Sensacional. Porque se a gente voltar para a nossa ilustração, no nosso cenário inventado, é exatamente aí que a porta digna faz diferença.
Como assim?
É que a cobrança da Marina encerrou no dia certo, sabe? O arquivo chegou certinho. E esse silêncio funcional, sem encheção de saco, é o que deixa a porta mental da Marina aberta para, quem sabe, um retorno no futuro.
Com certeza. Reputação não se declara, né? Se demonstra.
É bem isso. Bom, e para manter o rigor aqui da nossa conversa, a gente precisa delimitar o que fica de fora do nosso escopo hoje. Em uma frase para cada tema, tá?
Perfeito, vamos traçar as fronteiras.
Primeiro, evitar que o cliente chegue à porta. Toda a parte de ativação e engajamento, isso pertence à série sobre o WhatsApp Lifecycle. Segundo, o cancelamento como momento de conversa e handoff humano é território exclusivo da série sobre agentes de IA.
Aham, outros focos.
Terceiro, a crise que já explodiu em público. Bom, esse é o assunto do episódio 5 desta nossa mesma série. E quarto, a economia do churn e seu efeito no pricing mora lá na série do Pilar Estratégico.
Ótimo, fronteiras bem definidas. E como a gente está no fecho oficial, é hora de conduzir a nossa retrospectiva.
A série inteira, hein?
Isso, recapitulando, a série inteira em uma linha por episódio, para celebrar esse caminho. O 1, reputação é dado. O 2, as avaliações operadas como ativo. O 3, o caso documentado que resiste à checagem.
O 4, a comunidade que sustenta a relação nos dias comuns.
O 5, a resposta rápida à crise pequena. O 6, a voz do cliente virando pauta de decisão. E, finalmente, o 7, a saída fácil como ativo de reputação.
Que jornada incrível! E fica aqui o nosso convite permanente para as aulas escritas do portal Lead Lovers 2026. Em especial, destaco a aula de jornada de valor e confiança. É uma referência permanente para quem quer aplicar tudo isso.
Com certeza. E eu quero deixar uma provocação final. Para a gente aqui na bancada e para quem ouviu até agora.
Manda!
Indo e repetindo o que se diz de cada marca por aí, a reputação passa a ser escrita cada vez menos nas campanhas publicitárias e muito mais nos rastros.
Nossa, nos rastros que as pessoas deixam na internet, né?
Exato. E o rastro de quem sai, seja ele movido à frustração pela dificuldade ou a respeito pela porta digna, talvez seja o dado mais eloquente que essas máquinas vão encontrar.
É de explodir a cabeça.
Então a grande pergunta é, que porta sua marca quer que essas inteligências descrevam no futuro?
Reflexão fortíssima para a gente fechar. A jornada está completa.
Completa e selada.
Até a próxima.
Até a próxima.